Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast do Projeto 247. Meu nome é Arthur Pacheco, sou o produtor e host desse podcast. Estamos aqui, voltando depois de um tempo fora. E hoje, como sempre, eu estou aqui com meu parceiro de host, João Pereira.
Eu não acredito nisso não, Arthur. Eu não acredito nisso não. Como é que nós tá aqui? Nós achou que não ia dar o terceiro episódio. Onde que nós está?
A gente já até mudou de nome já.
Que isso, mudamos de nome. Tamo... Nossa, atenção você aí que tá ouvindo isso aí. Tamo top, hein? Vai segurando nós daqui a pouco. Tamo estourado.
E hoje, para começar esse podcast com chave de ouro, nós trouxemos aqui dois convidados. Eles, Luiz, Boni e Helder, que são ministros da nossa igreja, que cuidam do Ministério de Jovens, e vão estar aqui para a gente trocar uma ideia hoje, bater um papo legal. Então, se apresentem aí, por favor.
Da hora. Primeiro... da hora que não dá para voltar mais, né? Vai ficar assim. Não, legal, que bom. A gente está muito feliz que te retomou aí o projeto do podcast. É algo que está muito no nosso coração poder comunicar com a nossa geração, conversar sobre a vida, sobre o evangelho, sobre os nossos desafios. A gente acredita que esse veículo vai ser muito top. Como você falou, meu nome é Luiz. Eu sou aqui da PIB Mogi, sou líder de jovens junto com o Helder. Cuido também da educação da PIB, a gente faz tudo que tiver que fazer aqui. Graças a Deus, a gente tem o privilégio de trabalhar na igreja, servir e ser abençoado por ela. Mas acho que é isso.
Esse cara é peão, hein? Esse cara é trampa.
Eu acho que o Luiz falou tudo, né? Eu concordo. É isso? Brincadeira. Eu sou o Helder, sou líder com... Sou líder com o Luiz, da nossa juventude. O que a gente mais quer com esse podcast é conseguir comunicar a nossa galera de uma forma diferente. É lógico que a gente comunica de púlpito, mas aqui é mais aberto, é olho no olho, de uma forma diferente também. E temos plena certeza que aqui você vai aprender muito. Se prepara, porque tem coisa. Os assuntos aqui serão abertos e vamos falar o coração... Dos ouvidos ao coração. Pode se segurar que tem coisa aqui. Fica aí que você hoje vai gostar.
Oi, Arthur, os caras estão achando que é abertura de pregação.
Introdução.
Primeiro ponto. Os caras estão achando que é abertura de culto. Pode ter certeza que você aí, ó, vai ser muito abençoado.
Acho que a gente precisa falar porque mudou de nome, porque a gente. Porque o significado.
Ah, fala não,
também.
Mano, deixa aí.
Deixa aleatório.
Deixa os caras descobrir brincadeira. Porque
imagina, fala, o cara vai olhar assim e falar, mas caramba, não era esse podcast que eu seguia, não. Mano. Você que nos acompanhou como Plataon, a gente resolveu mudar a identidade, mudar o objetivo, mudar tudo dentro desse contexto, mas mantendo o projeto, mantendo. Cristo sendo falado em todos os aspectos. E a gente trouxe o projeto com o nome de Projeto 247, trazendo referência ao nosso Ministério de Jovens, né? 24.7, e com um lema principal, dizendo que nós estamos aqui para gritar o Evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque esse é o objetivo da nossa vida, né? A gente não está aqui para fazer outra coisa, mas sim para trocar ideia e conversar sobre Cristo e as coisas que a gente vê na sociedade, né?
Ô, mano... Esse projeto 247, o lema dele ficou tão bonito, mano. Ficou tão bonito, só não ficou mais bonito que o Arthur.
Pô, aqui você me deixa vermelho, mano.
Eu gosto de deixar. É bom, pô.
Aí, essa ideia do gritando, né? Quando a gente tava conversando, é justamente pra gerar esse impacto, tá ligado? Tipo, não é só a gente conversar, falar. Nossa vida tem que ser uma denúncia do que Jesus fez. Da transformação que ele operou em nós. Então, é de fato um grito. Todo tempo, todo momento, cada movimento, cada gesto, cada ação, fazer com que a gente comunique aquilo que Jesus está operando em nós. Então, estou botando muita fé que vai ser bênção esse projeto.
Hoje, eu e Luiz tivemos a oportunidade de ver um momento de devocional, né? Um cara trouxe como tema selo. E a parte que mais me chamou a atenção é que ele disse que a gente compra... qualquer coisa, e a primeira coisa que a gente repara é o selo, né? A marca do momento. Tipo, eu compro uma camisa, quero ver a marca, quero ver o selo que tem, quem produziu. E parece mentira, mas todas as coisas denunciam de onde vem, sabe? Então é bom nós também, como cristão, conseguir carregar essa denúncia, né? Os caras olham para nós e conseguem notar sem precisar falar, porque quando você pega uma roupa, a roupa fala pelo selo da roupa, né? Não precisa essa coisa da gente questionar a roupa, sem precisar a gente se apresentar, eles olham para nós e conseguem identificar esse nosso selo. Então, essa ideia de gritar é uma ideia que tenho plena certeza que é a nossa visão, né? É onde a gente quer caminhar.
Deixa uma marca, né? Isso que é importante, né? Eu acho que é deixar a marca hoje em dia. Para o jovem é importante, o jovem que se questiona tanto aonde que ele pode estar entrando, né, nesse mundo em si, ele deixando essa marca com o nosso podcast, trazendo aqui conteúdo para qualquer jovem dizer isso aqui, entendeu? Eu acho que é fantástico.
Fantástico, fantástico, né? A gente vive por um propósito, né? A gente vive por uma coisa que é realmente Cristo, né? E a gente está aqui para poder trazer para você, jovem, para você, adulto aí, e todo mundo, o que a gente pode viver, que a gente pode trocar ideia sobre todos os assuntos sem ter que ser uma parada muito engessada, sem ser aquela coisa que a gente vê muito que é do religioso, né?
Só tem uma palavra que nós não podemos falar. É a única.
Vai ser da hora.
Mas de resto, vocês nunca vão saber o que falar. E eu vou dizer todo o podcast que tiver, que nós não podemos falar uma palavra. Vocês nunca vão saber.
É. Até os convidados perguntando, mas qual é a palavra? Não. No back a gente conversa.
Não, ele sabe. Eles sabem. É.
Mas realmente é um privilégio poder trazer vocês aqui, voltar com esse projeto, uma coisa que eu curtia muito assim, de fazer, né? Eu e o João, a gente, desde o começo aí, o Luiz pegou a gente nesse processo já no meio do caminho, o Helder que trouxe a ideia principal. Então é muito bom poder estar retornando, poder estar voltando para isso. E, meu, conversar sobre a nossa vida, né? Cotidiano, as coisas que a gente realmente está fazendo. E uma coisa assim que a gente estava até conversando, né, João, que é a questão assim, a gente ficou bastante tempo fora, entre aspas, né?
Muitas aspas.
E para a gente parece que foi muito tempo, mas foram 5 meses, foram, né, 4 meses e alguma coisa. E hoje em dia a gente vive muito isso, né? Uma coisa que era para ser, que parece ser muito longa, é curta e, tipo, tem a função, né, tem a questão da pandemia que a gente também está vivendo, que é uma coisa que acaba mexendo no nosso nossa questão de tempo, a gente não tem noção mais.
Né?
E hoje a gente percebe que está tudo muito rápido, assim, tudo muito, muito tem que ser muito para agora, eu tenho que fazer hoje para entregar hoje, não tem aquela questão de pensar, de elaborar. E quando tem, é uma cobrança que tem para fazer isso rápido, então é uma coisa que realmente mexeu com a gente, né?
Mexeu. É estranho, porque eu estava pensando esses dias. Cara, tudo hoje em dia é instantâneo e muito rápido. O Reels, mano, que bombam, 15 segundos, 30 segundos. Stories, 15 segundos. WhatsApp, 2 vezes o áudio. YouTube, você pode botar a velocidade de reprodução para 2 vezes. Tudo está muito rápido, tudo passa muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. Porque a gente está vivendo uma coisa muito rápida. Memes, hoje em dia, eles passam assim... Eu lembro do. Tava lembrando esses dias do Ice Bucket Challenge.
Uhum.
Mano, se eu falo Ice Bucket Challenge, os caras devem falando, nossa, esse cara é um tio, mano. Mas o bagulho, se você for ver bem, foi em 2016. Tá ligado? Faz muito tempo, mano. Será?
Não faço ideia o que é isso.
A cara do Luiz, mano.
Não sei o que é
muito
isso.
Louco, você foi muito louco, mano.
Ice Bucket Challenge é que eles pegavam gelo, né? Começou com uma causa, né? Por causa da esclerose lateral amiotrófica.
Uhum.
As pessoas, elas faziam isso, pegavam um balde de gelo.
Nossa, que palavra bonita.
Esclerose lateral amiotrófica?
Cara, como você é um poliglota.
Ah, obrigado.
Dicção perfeitíssima.
Caraca. Nossa, você é louco. O vocabulário do cu tem dia.
Tá. Pode... tá treinado. Pode
tranquilo.
Lê aí, bem a palavra.
Sim. Aí eles pegavam o gelo, o balde com gelo, e tipo, se banhavam e doavam uma quantia pra causa e desafiavam outras pessoas a fazer o mesmo. E isso acontecia, só que, tipo, isso tomou uma proporção que todo mundo estava fazendo, mesmo sem a causa, entendeu? Aí isso, tipo, virou meme. Mas, hoje em dia, isso... Mano, tanto é que as pessoas devem estar ouvindo e falar, nossa, é verdade, mano, Ice Bucket Challenge, nossa, isso
ou
aí faz tempo.
Ou pode estar igual o Luiz.
Ou pode estar igual o Luiz, né? Se você... Atenção você que tem mais de 25, já está na hora aí de acompanhar, né? Se inteirar na internet. Mas eu tava até falei isso com o Arthur, mano. Mano, parece que faz um ano que a gente tá gravando. Mas a gente tá gravando faz quase 4 meses. A gente parou para ter essa infraestrutura aqui e tá muito louco. Eu queria trazer esse debate aqui pra gente discutir um pouco, entendeu? Como que a nossa vida tá tão instantânea assim, entendeu?
Eu acho que a gente ia pensar nos porquês, né? Quais são os porquês hoje que levou a essa vida tão rápida, esse imediatismo? As pessoas estão a lutar para tudo rápido. Talvez uns porquês justificável é o medo de tudo acabar, né? A gente viveu um tempo aí que todo mundo lembrou que tem que fazer agora, senão dá ruim. Entendemos que a vida parece mentira, mas várias pessoas perceberam que a vida um dia acaba, sabe? Isso despertou também essa vontade de querer fazer tudo para ontem. É tipo o pensamento de que, mano, ou faço ou...
Eu morro,
sabe? Eu acho que é um porquê, é um dos porquês, mas também ainda não é um porquê totalmente sólido para pegar a proporção que o mediatismo hoje pegou, né? Que o instantâneo hoje pegou. Mas acho que nos porquês aqui que eu consigo achar na minha mente, talvez seja esse medo. Não sei. O que vocês pensam sobre o porquê desse instantâneo hoje?
É, acho que essa questão do tempo que a gente está vivendo intensificou o que nós já tínhamos. Uhum. Né? Nós já vivíamos uma sociedade que a sociologia chama de sociedade líquida, né?
É.
Que ela é cada vez mais fluida, ela é cada vez mais... Ela se desfaz com facilidade. Então, isso é um elemento da nossa cultura, né? O relativismo, o pluralismo... Tudo isso faz com que as coisas elas não permanecem, passam. Então, isso vai... A cultura vai absorvendo esses elementos da academia, do pensamento, e isso vai fazendo com que se difunda pela sociedade. E nós temos veículos culturais que estão estourados, streaming, música, YouTube, tudo isso. Então, a velocidade com que isso está saindo dos pensadores e se tornando o nosso dia a dia é cada vez mais rápido. E aí a gente tem esse movimento do pensamento e da cultura, um influenciando o outro, que tende para isso. Isso influencia tudo a nossa vida, né? Você deu o exemplo do meme e tal, mas é só você ver, por exemplo, as músicas. Antigamente, você estava falando, eu estava pensando. Antigamente, tipo, a gente cantava a mesma música...
3, 4, 5 anos.
A gente estava antes, tipo, o Lê estava arrumando aqui, você não está vendo, mas o Lê está aqui. Montou tudo pra gente aqui.
Nosso carinha do corte.
O nosso Kotaka.
Caraca, você.
Que moral que você deu. Carinha do corte. O bicho montou tudo, velho.
Não, mas é de forma carinhosa.
Não, de forma carinhosa. De forma carinhosa. É o que te falo agora, não entendi, tá?
Beleza.
De forma carinhosa.
Carinha é...
Eu vou chamar ele do quê? É o deixa eu pensar no...
É o brother aí.
É o
mano. É o maluquinho aí.
É o coprodutor.
É, o operador de... Do, da suíte do, da Globo lá, do Twitter.
Nossa, Lê, os caras querem voltar
pra gente. Moral, tá? Fica registro.
Não, Lê. Não, vou fazer um agradecimento aqui. Vai. Aqui, ó, olhando na câmera aqui. Colocar.
Corta.
Corta aqui nele. Na dele aqui, por favor.
Muito obrigado, Leandro, pela participação aqui. É um privilégio poder te ter ajudando a gente aqui, liderando também o Ministério de Som, de Multimídia. Você que quer participar, já vai fazer já. Do Lab do Plataforma, verdade. Você que quiser participar ajudando a gente aqui no podcast, pode entrar em contato comigo, com o João, com o Luiz, com o Helder, que vai agregar demais. E, meu, se você gosta de escutar, se você gosta de assistir como a gente também gosta, pode colar com a gente, que é pro reino. Não é pra mim, não é pro João, não é pra ninguém daqui, nem pra PIB, é pro reino. Então,
esse
bora...
é meu patrão.
Ah, lembrei.
Tava da falar da música,
sim. A gente cantava... Então, quando a gente tava arrumando, a gente tava cantando uma música Racionais, década de 90. Mano, eu falo por mim. Hoje eu olho lá...
Espera aí, década de...
90.
Você nem tava nascido, mas tudo bem.
Na segunda metade da década, eu tava.
Ah, segunda.
Mas, na segunda metade?
Mas é o que eu falei, as músicas, elas ficavam, tipo, muito tempo em alta, né?
Sim, é principalmente porque a gente... Né, a gente, ó, eu não tava nem nascido. Mas na época, não tinha essa coisa de playlist, não tinha essa coisa de o cantor lançar single e álbum corrido. E era físico, né? Então, se eu tenho, sei lá, eu tenho o... A fita do Racionais, do álbum tal. E aí, eu só vou escutar as mesmas músicas até eu juntar uma grana para comprar outra fita para eu poder escutar outra música. Então, ou eu esperava na rádio para saber qual seria a próxima música que eu iria escutar, sem saber, né? Então, é uma coisa assim, que realmente muda muito, principalmente nessa área de cultura, né? Porque filme é a mesma coisa. A gente vê hoje essa questão da Netflix.
Temporada.
Que é...
Episódio.
Não, lançou uma temporada aqui de uma série. O pessoal já tá lá no Twitter falando, ué, cadê? Eu quero a segunda temporada.
Não, o pessoal é compulsivo.
É compulsivo.
Os cara acabam com uma temporada de 7 episódios, mano, em um dia. É. Eu falo, como é que esse povo tem a plena capacidade de fazer isso? Atenção você aí, jovem. Eu quero falar muito pra essa câmera aqui. Atenção você aí, jovem. Você... que termina as séries aí em 6, 7 horas, pelo amor de Deus, vamos arrumar alguma coisa para fazer? Vamos arrumar um trampo? Vamos arrumar uma mina?
Sabão do João,
velho.
Vamos
irmão,
arrumar uma coisa?
Falou trabalhador, hein?
Caraca. Vamos arrumar?
Mano, o cara começou a trabalhar.
Não, eu fico chateado com isso, porque eu não consigo acompanhar. É. Isso aí, na verdade, é um movimento de inveja, meu.
É, eu queria falar, caramba, quando às vezes eu assisto, tipo, por exemplo, a série lançou, sei lá, quinta-feira, um exemplo, todas as temporadas.
Uhum.
Uma semaninha, pelo menos um episódio por semana.
Certo, isso aí...
Mas, por exemplo, é uma coisa assim que hoje em dia gira a economia, se a gente parar pra pensar. Tem a galera que tem canal de cultura pop,
consumo,
que acorda 4 horas da manhã pra assistir tudo na hora que lançou, pra poder, de manhã, já ter o vídeo, pelo menos, do primeiro episódio. Nossa, né? Mas, por exemplo, essa questão de série, alguns streamings, né, algumas, né, redes estão tentando reverter, né? Tipo o Disney Plus, ou a Amazon.
Um por semana.
Pra voltar essa coisa de deixar a pessoa ansiosa pro próximo. Porque se lança tudo de uma vez, eu vou assistir tudo de uma vez. Eu não vou ter aquela coisa, tipo, meu Deus, semana que vem vai ter outro episódio pra eu poder assistir. Como era no filme. Sabe? Se é o filme que vai lançar... E aí eu vou esperar o filme lançar para eu poder assistir. E eu fico nessa ansiedade. E aí hoje a gente tem muito, muito rápido. Muito, 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 muito. Mas é o que você falou mesmo. É uma coisa que é cultural.
Mas tem um lance.
Qual lance?
Um gatinho aí que tem que pegar.
Qual?
Que nada é aleatório.
Não.
O lance você pegou a veia. É o consumo.
É.
Então eu acho que... O que o Helder falou do tempo que a gente está vivendo é um potencializador sinistro, que tipo aumentou 10 vezes a aceleração da parada. Mas eu acho que tem dois porquês aí, são muito fortes, que moldam a cultura que a gente vive. Primeiro são as ideologias.
Uhum.
É interessante para as ideologias, especialmente as ideologias socialistas e tal, fazer com que as estruturas elas sejam desfeitas, desconstruídas. Então, quanto mais líquido a gente torna a sociedade, ela é mais volátil. Então, eu consigo pegar uma parada como o conceito de família, que é extremamente solidificado e bem fundamentado, e fazer com que isso seja modificado, desde que eu faça com que todas as outras coisas também sejam. Então, não é normal. Então, você pega os artefatos culturais, né, que é a expressão que se usa, você pega os artefatos culturais e você usa em prol de um projeto, um plano de poder. Então, não, nada é intencional. Por isso que, tipo, o João tava zoando ali e tal. Mas é real. A gente tem que perceber. Não pode ser acrítico ao movimento da cultura.
Uhum.
Então, se a gente tá numa época que é tudo no imediato, beleza, tem coisas que, ok. Mas não é tudo. Não pode ser nossa cultura de vida. A cultura não pode virar parte da nossa identidade. E a outra é o consumo do capital, né?
Mano, isso é uma verdade.
Esse mundo é capitalista, os caras querem consumir, mano.
Sim, sim.
Então eles colocam na sua cabeça que, mano, acabou a série, você tem que ter outra, você tem que pedir, você tem que você continuar pagando ali o streaming. Consumo de roupa cada vez aumentando mais e tal, a entrega cada vez mais rápida. Muito louco, né? Nos Estados Unidos, na Amazon, dependendo do estado que você tiver, em 3 horas o negócio tá na sua casa. O Mercado Livre tá chegando, em 24 horas
sim.
Chega.
É.
Atrasa. Mas, mano, cada vez mais tá, os caras já têm frota de avião, caramba.
É mesmo?
Por quê? O consumo, isso vai desencadeia, tudo em cadeia, né? Não é uma coisa solta, é tudo em cadeia.
Tudo
quanto
em
mais
cadeia.
A gente aumenta o consumo, quanto mais as coisas são descartáveis, mais nós compramos.
É.
Só pra gente prestar atenção, hoje em dia,
cada marca de telefone ou celular, marca de carro, eles fazem... Há marcas que fazem 2 celulares por ano. Há marca que faz 2 carros por ano. Por quê, mano? Só muda um detalhezinho, mas você que comprou, você sente que o teu celular ficou atrás. Por exemplo, eu compro um celular este mês, daqui a 2 meses, a mesma marca lança outro celular e eu já sinto, mano, eu tô atrás. Eu tenho que comprar outro celular. Então, já tá, isso já tá até em nossos corações, né? A gente tem que lutar hoje contra isso. Não é algo que a gente só escuta que os outros são imediatistas, ou todo mundo, os outros são instantâneos, não. Isso, até nós somos imediatistas. Até nossos corações estão assim. Eu quero sempre o celular do ano, o carro do ano, eu quero a camisa do ano. Tudo que sair no ano, eu quero. Tipo, é um querer que já está plantado no meu coração. E para não ser imediatista, eu tenho que lutar com isso, sabe? Então, é algo que, hoje em dia, que o Luiz disse, nós somos capitalistas. A gente gostaria de falar, o mundo é capitalista, mas, na realidade, quando olhamos bem, nós somos capitalistas. Precisamos lutar contra o que hoje é a nossa cultura, né? Somos parte dessa cultura e a luta é constante com isso. Mas é abrir os olhos, né, para ver até onde isso vai nos levar, até onde isso vai prejudicar a nossa vida, até onde isso vai acabar com nossos sonhos, até onde isso vai tirar o que verdadeiramente importa nas nossas vidas, sabe? Uhum.
É isso. É verdade, verdade.
Não é, menino? A gente fica olhando assim, né?
Acho que dá até vontade de parar de falar assim. Mas é verdade, uma parada que já vem, se a gente parar para pensar assim, vem desde do fast food, no McDonald's. E hoje intensificou com o Instagram.
Eu pensei que você ia falar. Desde o Fat Family.
Fat Family.
Desculpa.
Mano, eu esperei 50 minutos um prato hoje, eu quase fui embora.
Não, por exemplo...
Mano, você é louco.
Mas também, se você esperar 50 minutos, quando você tem uma hora de almoço, aí é puxado também,
triste,
né, família?
É triste. Ó, por exemplo, uma situação que eu já vivi. Né? Cidade de interior, quando a gente vai viajar, vai dar um rolê, é uma rotina diferente. Você está acostumado aqui, sei lá, em São Paulo, eu vou num carrinho de lanche ali, o cara faz em 20 minutos menos um lanche para mim rapidão, eu como, já vou embora, vou para casa. Eu quero comer um lanche numa lanchonete no interior. Eles não têm pressa de me atender. Eu vou ficar lá uma cota. E é difícil. Você fala assim, meu, tô acostumado com São Paulo, com a parada doida,
tô
assim.
Tô acostumado que eu chegar no drive-thru, os caras já me entregam
já me
entregam.
Na realidade, eu já venho com a fome a mil, né?
É.
Eu já venho com a fome no limite quando eu chego nesses lugares. Não vou mais assim, não.
Tô pensando que eu vou ter fome.
Ainda vou ter... Não, eu vou lá... morrendo. É. Tipo,
exatamente.
Quero paguei e recebi e comi. É isso.
Nossa, interior é totalmente diferente. E aí fica assim, o cara vai lá, faz devagar, tá... conversa com de boa, e aí, tipo, sei lá, demora uma hora pra ele fazer um lanche pra você. Aí você fala, putz, é diferente. E hoje, né, com essa questão, principalmente, eu acho que, né, começou aí com essa coisa da, se a gente parar pra pensar assim, no, né, do fast food e tal, aquela questão da Blockbuster, de você alugar o filme ali, já sair, já pra fita e tal. E aí hoje, né, se estendeu pro Instagram, pro Twitter, pra essas coisas, que levam a gente à comparação. Muitas vezes, quando a gente está num tempo mais tranquilo, a gente está fazendo as nossas coisas no nosso tempo, e a gente vê o outro fazendo de forma mais rápida. E obviamente, todo mundo precisa colocar isso na internet hoje. Eu vou olhar para o outro e falar, ué, como assim? Eu estou devagar. E aí começa a comparação de pessoal, né, sobre o outro, sobre a profissão do outro, sobre o que o outro está ganhando. Né, e a gente fica muito preso nisso também. Né?
Cara, eu vivenciei isso hoje. Não sei quem acompanha meus stories aí, meu surto. Eu tava louco que eu não conseguia me vacinar, mano. Tava louco, velho. Todo mundo postando a fotinha, da desgraça da fotinha com a vacina. E eu assim, meu Deus, mano, eu quero me vacinar logo. E eu gritando e tal. Quando eu cheguei em casa, consegui, pela misericórdia de Deus, o negócio. Mas depois que eu consegui, assim, a vaga pra tomar vacina, eu fiquei assim, ó. Nossa, mas que imbecil, hein?
Bate um vazio, né?
Nossa, demais, cara. Você fica assim, ó. Que imbecil, pra que tudo isso? Pra que toda essa pressa? Você vai tomar vacina de qualquer jeito.
Uhum.
Ninguém não vai tomar vacina, a não ser quem não queira, é claro. E se você não quer, por favor, vai pro inferno. É, mas...
Super democrático.
Democracia que
tá top.
Vai querer me infectar. Nós não vai morrer de Covid vacinado, mas vai se infectar ainda. Os caras estão me tirando. Ah, Fiquei pistola de novo. Mas então, você que... eu tava tomando... todo mundo... todo mundo vai se vacinar, tá ligado? Por que que essa pressa e tal? Por que que a gente corre pro site, o site cai, entendeu? A gente não consegue acessar o site porque tem muita gente ao mesmo tempo acessando e todo
Prefeitura
mundo...
Prefeitura de Mogi.
A prefeitura nem tá vendo isso. Então, a gente, o site cai porque a gente quer logo. A gente sempre tá querendo mais. E a gente sempre vai viver mais numa vida que a gente tá querendo mais. Como o Luiz falou, a nossa vida não pode ser imediata. A gente tem que pensar na nossa vida como é algo passageiro, porém, ainda são 24 horas de um dia, entendeu? Uhum. Ainda são 60 minutos a cada hora, entendeu? É.
Ainda são, tipo, quase 100 anos, dependendo...
Exatamente. Da dependendo de como você vive, você pode viver uma vida boa até os 80, 70, entendeu?
Caraca. A vida do, do brasileiro é 85,
a média do brasileiro é 84.
Né?
Então, dependendo
desculpa,
de
quanto?
84 85. Anos.
Que bom, hein?
Uma informação legal, né?
É.
Eles falam umas coisas legais, assim.
É, 84, nunca ouviu tá a gente, aí fica assim mesmo, surpreendido.
Caraca. Que da hora.
Mas é verdade, né? Porque a gente pensa assim, né? Hoje em dia querem até apressar a gestação, né? Poxa, não dá, 9 meses, cara. Como é que eu vou adiantar?
Os caras, a não ser que você tenha uma gravidez de risco, né? Mas os caras querem meter a gravidez em 5.
Eu só não queria deixar passar o lance da comparação, né? Parece mentira, mas comparação é algo muito fatal hoje em dia. Porque por causa do avanço da rede social, mano, a gente... vê de tudo em qualquer canto. E é fácil achar um cara melhor do que você no que você está fazendo muito bem com todo o teu esforço. Tipo, você já está no limite, você já está no limite e você ainda com o teu limite acha um cara muito bom que sabe fazer melhor do que você num tempo bem reduzido ao teu, talvez 50% a menos do que teu tempo. E aí você fala, mano, eu... sou um fraco, sou um péssimo.
Sou um fracasso.
Agora eu tenho que fazer mais rápido. Uhum. E essas comparações vão consumindo o nosso coração. E aí vai fazer com que a gente luta para se tornar mais rápido, né? E o mais rápido que você pode ir hoje vai vir um cara que é mais rápido amanhã. Eu estava olhando as Olimpíadas. E aí, mano, surpreendeu que os caras estavam a fazer o atletismo, corrida, propriamente dito. E o recorde deste ano... o cara que está em quarto lugar é o melhor recorde de todos os anos atrás, mano. O cara, quarto lugar, é o melhor de todos os anos atrás. Agora imagina o cara que estava em primeiro lugar.
É.
Tá louco.
Mano,
desculpa. Pode
falar. Fala, mano.
É, falando em Olimpíada, eu lembrei de uma parada que eu acompanhei na internet. Né, não sei se vocês acompanharam o skate nas Olimpíadas.
Eu acompanhei.
E aí a Raíssa Leal ganhou, né? E aí o questionamento na internet ficou assim... né, a menina tem 13 anos. O Sim. que você estava fazendo quando você tinha 13 anos? E aí o pessoal começou a se comparar que, tipo, a menina com 13 anos, ela ganhou uma medalha olímpica. E aí falou, e você? 13 anos, você estava fazendo o quê? A pessoa, comendo terra.
É uma comparação meio burra, né?
É uma comparação muito burra.
Comendo pipa.
E a gente, a gente faz essa comparação muito burra. Porque a gente acha que todos os tempos são iguais, né?
Exatamente. Nossa.
A gente pensa que... a minha realidade é diferente, foi diferente da do Luiz, é diferente da do Helder, é diferente da do João.
É
embaçado. E a gente não, isso não pode levar a comparação, né? E dentro de todas as profissões, a gente acha que é uma coisa muito assim, sei lá, eu na área de música, eu vou comparar porque eu não toco guitarra como fulano, né? Que tem muito isso. Mas acontece para tudo, né? Pode estar na área do João, mano, administra... diferente de mim.
Não, hoje mesmo no trampo, o cara tá, tipo, tava fazendo 30 imagens de uma vez, 30 bagulho de uma vez, e eu tava lá na minha planilhinha, suave. Eu falei, mano, tem que dar um gás aqui, porque se... eu falei, mas, mano, não faz sentido, porque o trampo do cara é o trampo do cara. O meu trampo é o meu trampo. Eu tô fazendo aqui no meu sistema, entendeu? E como até vocês falaram da rede social, que é muito fácil você achar alguém melhor do que você, é porque na rede social todo mundo só vai postar quando tá bem.
Uhum.
É.
Isso é um grande fator. Todo mundo só vai postar quando tá imediatamente bem. Entendeu? Todo mundo... ninguém vai lá postar quando tá chorando. Às vezes acontece de uma pessoa ir lá e postar uma pessoa ou outra. Mas, em suma, isso não é o normal. Entendeu? As pessoas, elas vão lá pra postar quando estão bem. E quando estão melhores. Ninguém vai lá postar quando perdeu o carro. Mas as pessoas vão lá postar quando ganham um carro. Entendeu? Então, a mesma coisa das Olimpíadas, se você for para pensar. É uma comparação meio burra você falar, o que você está fazendo com 13 anos? Porque você, com 13 anos, deve dar um alguém muito melhor com 26. E ela deu alguém muito melhor com 13. E tá tudo bem com isso, tá ligado? Tá tudo suave.
O que eu penso hoje, que eu gostaria que todos nós comentássemos, é se biologicamente as pessoas estão nascendo mais capacitadas. Será que é isso? Porque é estranho, né? Porque
verdade.
Na corrida aí não é só um imediatismo que tá no meio, mano. É que o quarto lugar teve o melhor recorde fisicamente, porque ele correu mais do que o cara 4 anos atrás, que era top lá em cima. Agora, será que as pessoas estão a nascer mais rápido? Ou será que a produção de hoje faz com que tecnologia. As crianças aprendam mais rápido e treinam com materiais, né? ou instrumentos de treino melhor do que os que treinavam nos anos passados? Talvez é isso, né? Talvez é o que tem disponível hoje para se preparar. Não tinha o mesmo material ontem para a pessoa treinar, para a pessoa se preparar. Acho que é isso. Porque parece que até as criancinhas, eu falo pelo Kemuel, o Kemuel tem 10 meses, está andando, está correndo. Hoje o Kemuel estava jogando bola sozinho, mano.
Caralho, nossa, isso é bruto.
Eu olhei assim no Kemuel, eu falei, mano, o que está acontecendo? Por que ele está tão apressado assim para fazer as coisas?
Bruxinho é embaçado.
Não sei o que está acontecendo. Não sei se está nascendo mais rápido ou se... Se o mundo já está proporcionando isso, o espaço, sei lá, alguma coisa assim. O mundo é um nome muito amplo para falar, né?
Não, porque se a gente parar para pensar assim, hoje em dia as crianças já nascem sabendo mexer no celular. Você, né? Dá assim, por exemplo, eu vejo o exemplo da minha irmã. Uma história, eu estava no trabalho, de tarde, assim, eu recebi uma mensagem, um áudio no celular do meu pai. Eu escutei e tal. E ela era a Manu pedindo uma coisa para mim, que eu comprasse uma coisa. Aí, beleza. Falei, não, tá bom. Ela explicou tudo. Passou um tempo, apareceu a imagem do que ela queria. Eu falei, ué, como é que ela entrou no Google, jogou, baixou a imagem e mandou pra mim? Aí eu cheguei em casa e perguntei pra ela. Aí ela falou, eu falei o que eu queria, o Google apareceu a foto pra mim e eu mandei no WhatsApp pra você. Eu falei, ué, hoje ela tem... Na época ela tinha 5 anos. Falei, nossa, não é uma coisa que...
Isso não é normal.
Não. Hoje elas falam assim, eu quero tal coisa. Ela fez isso essa semana. Ela queria um outro negócio, ela jogou.
Eu quero destruir o mundo.
Ela mandou o link do Extra.
Não, aí não, né? Aí quero destruir o mundo, João. Tá que viagem, João.
Esse cara daqui a pouco vai ser assim. Não, os caras vão ficar...
Mas é muito, tipo, ela mandou o link do pra comprar do Extra. Tipo, online. Caraca. Eu falei, mano, como assim? E aí, tipo, eu, sei lá, 6 anos, não tinha essa tecnologia. Então, hoje tem muito. A gente já nasce, as crianças já nascem tendo contato muito rápido com as coisas. E isso acelera, né?
Eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar o Luiz
falar. Nesse caso, eu acho que são coisas diferentes. Nesse caso das crianças, o ser humano ele é extremamente mimético, né? É por imitação. E na primeira infância, mais ainda. Então...
Só se aprende por mimetismo, né?
É, o fato... Ou... ou por revelação, né?
Mistério. Glória! Eu tô sentindo algo aqui.
Então, mas nesse caso, por exemplo, dos smartphones, cara, é extremamente natural uma criança, ela vai visualizar aquela cena, né?
Uhum.
Então ela já vai meio que aprendendo aquela realidade e tal. O lance das telas e tal, a TV, né? O Kemi com certeza tem acesso e tal, e vê, isso vai, mano... Eles vão reproduzindo, né? Então, acho que isso vai despertando cada vez mais cedo, e aí a gente pode discutir se é precoce ou não, mas cada vez mais cedo, características, né? A criança vai evoluindo. Agora, esse lance da comparação, mano, eu acho que tem um equilíbrio aí nesse lance, sabe? Porque tem o ponto, e tudo depende de como você se reconhece, a sua identidade, o quanto você... percebe as suas fraquezas, limitações, os recursos que você tem disponíveis, a temporada que você está vivendo, a sua história e tal. Mas o fato de eu saber que tem um cara que faz melhor do que eu, a primeira coisa que me comunica, tem como fazer melhor do que eu faço, tá ligado?
Uhum.
É a primeira coisa que me comunica. Tipo, beleza, eu tô fazendo assim, mas eu tô vendo um cara que tá postando no Instagram dele e ele faz melhor do que eu faço. Mano, tem dois jeitos de você encarar esse fato. Ou você se vitimiza, fala, nossa, como eu sou ruim e tal, como a vida é ingrata comigo. Ou você fala assim, mano, aquele cara faz melhor do que eu, tem um jeito de fazer melhor. Só que aí o lance é da sua reflexão, né? os recursos que eu tenho disponíveis, as habilidades, as competências que eu tenho condições de repetir daquela forma?
Tem condições de ser melhor?
Aí você pensa, mano, na maioria das vezes, você olha assim e fala, cara, dá, então eu vou trabalhar. Talvez eu demore mais tempo porque tenho menos recursos.
Sim.
Ou talvez eu demore mais tempo porque eu tenho menos habilidade, tá ligado? Mas se você estiver muito seguro da sua vida, de quem você é, da sua identidade, essa não é uma comparação, é você olhar e ter um referencial. Agora, a comparação negativa é quando isso gera ansiedade no coração, né? O João deu o exemplo da vida dele e tal, que a gente, tipo, não, se não for daquele jeito, eu não quero e tal. Porque o lado, tem o outro lado de você não querer meio que ter referenciais. É você achar que você é autossuficiente, mano. Hoje é assim que eu faço, é assim que eu sou e poucas.
Uhum.
Mano, aí é zoado também. Você não vai crescer nunca. É. Você nunca vai olhar pra um cara e falar, mano, que legal, velho. Muito top o que você faz e tal.
É questão do equilíbrio, né? É questão de você conseguir saber. E hoje, na juventude, a gente tem, né, João? A gente tem mais idade. A nossa geração tem uma dificuldade de reconhecer o tempo que a gente tá vivendo por conta disso tudo, né? Porque a gente acaba sendo um pouco extremo demais em algumas coisas. Então, se, por exemplo, né, eu vi, beleza, o cara melhor que eu, vou aprender com ele. E aí isso entra tanto na minha cabeça que vai chegar um momento que eu vou ser, que eu, obviamente, vou querer ser melhor e eu vou colocar isso como topo da minha ambição, da minha vida. E aí já era. Aí sua mente já destrói, porque você vai ficar louco por uma coisa só, né? E a nossa geração acaba sendo um pouco assim, 8 ou 80. Infelizmente. E isso, obviamente, é uma causa, assim, porque hoje, por exemplo, todo mundo tem a questão de querer ter o seu influencer, né? Todo mundo quer ter influência. Então, se eu quero ter influência, eu tenho que ser o melhor. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer seguir aquelas regrinhas de acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e começar o dia.
Eu conheci alguém que fez isso uma semana, não melhorou nada.
Você toma banho gelado?
Eu? Tá doido. Eu conheço alguém que fez isso uma semana e não melhorou nada. O cara veio, chegou, contou.
Ah,
mano,
uma semana?
Eu já fiz já também uma
semana. O cara disse assim, mano, eu tenho uma forma de você acordar motivado na vida. Falei, sério? Vou acordar motivado? Ele disse assim, acorda. Eu sou africano, né? Acorda 5 horas da manhã, toma um banho de água gelada, você vai sentir que venceu o dia. Eu falei, eu, africano, vou morrer, meu filho.
Tá maluco.
Vou vencer o dia. O cara tá louco. Vou congelar.
O cara tá louco. Não, mano, muito unido o que o Arthur tá falando, né? A gente percebe, infelizmente, doa quem doer, a nossa geração é mimada. A gente é mimado. A gente não consegue receber um não.
Nossa, que legal, tá gravado, né?
Não, mas aí eu posso estender as caras. Posso puxar?
Mas eu posso
fazer. Posso puxar da sua também?
Não, mas o que acontece? Por que a gente é mimado? Porque todas as gerações são. É a minha teoria. Porque basta vir uma pandemia e falar assim: não, vocês não podem sair de casa. É. Que a gente fica louco.
É que assim, né? Eu penso que. Não, é aquela coisa, né? Tempos fáceis criam homens fracos. E a gente, então acho que todos aqui, né, o Helder tem uma realidade de vida diferente da nossa, mas, por exemplo, nós três aqui, a gente cresceu numa sociedade brasileira com... Você é de 95. Então já tinha um plano real. Então já era uma inflação diferente. Seu pai pegou uma inflação lascada. Seu pai viveu a época do regime, da ditadura militar, como eu também, como meus avós, e etc. A gente viveu numa coisa mais confortável. Então, para a gente, é a primeira coisa que a gente está passando assim, que realmente está apertando. Que é uma coisa de pandemia, do mundo todo. Então, para a gente, ainda é uma coisa nova. E se a gente pega, sei lá, uma geração, gerações antes, quem viveu ali inflação, ditadura, guerra fria, risco de acontecer uma guerra mundial
nuclear, e acabar
qualquer
com
minuto,
tudo.
É diferente, é um pensamento diferente. Então, e acaba sendo muito assim, principalmente a gente aqui no Brasil, a gente viveu um período de restrição muito grande, né, de 64 até 85. E aí, quando soltou, liberou tudo, né? Se a gente pegar até os programas de TV da época de 90,
nossa,
né? Banheira do Gugu, essas paradas assim, você fala, meu, no
o que rolava?
O que rolava na TV brasileira? Porque a gente estava acostumado a ficar muito preso. Então, é uma coisa que é em cadeia, assim. Eu vivi muito fechado, vou abrir, e aí vai dando liberdade e a gente está hoje aqui com falando daqui a pouco, tem que usar pronome neutro. Então, tipo, é uma coisa depois assim, eu até que é falo, histórico.
Falo pro Helder que era banheiro do Gugu também. Porque ele não deve conhecer. Ele tá boiando.
Eu tô aqui só esperando não que vocês falam. Eu tô aqui esperando que vocês falam alguma coisa que eu entendo.
Não trabalha
porque...
com a pureza do irmão. Mantém os olhos dele.
Aleluia. Banheiro do mas, mano, eu fico impressionado o quanto que essa geração, todas as gerações, elas vêm decaindo pra nossa, entendeu? É. Pra nossa ter que eventualmente levantar, entendeu? Então, eu acho que é uma responsabilidade que a nossa geração tem. Nós somos os novos jovens, entendeu? A gente quer fazer tudo acontecer. A gente tem que servir de exemplo ao mesmo tempo que a gente quer um exemplo. A gente tem que influenciar ao mesmo tempo que a gente quer uma influência. A gente quer ser instantâneo ao mesmo tempo que a gente não quer nada instantâneo. Então, a nossa vida ela está cada vez mais confusa como jovem, com a nossa geração. Então, eu acho que Cristo, aí sim Cristo vem e enche a nossa vida de alegria, porque a gente sabe que a gente tem um propósito, que é onde todo jovem quer ter. Entendeu? É. Ele quer ter isso. Tem propósito. Tem o jovem propósito. Quer ser guiado. O jovem quer ir para algum lugar. É. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso bem.
Uhum. Realmente.
Vocês nasceram em que ano, os dois?
Eu sou de 2002.
2001.
Nossa,
mano. Quê? Que cara. Eu acho que tem só uma coisinha que difere a nossa geração. Na questão não cultural, enfim. Cultural
também. Falar mal da nossa geração, o Luiz.
Não, mano. Eu acho que é uma questão da realidade social das nossas famílias também.
Sim, 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 sim. Obviamente.
Eu acho que mudou um pouco. Por exemplo, eu tenho um irmão dos 2000 também.
Uhum.
Meu irmão, ele pegou uma realidade da nossa família um pouco melhor.
Sim.
Eu acho que conhece um pouco dos pais de vocês, deve ser um pouco parecido. Eu peguei uma realidade que meu pai estava começando ainda.
É.
Então, por mais que nessa questão... a nível de país e tal, não tinham tantas restrições, não era um ambiente tão instável, familiarmente, a gente teve... Nós tivemos restrições que geraram um pouco mais de força, né?
Uhum.
Poder de absorção e de resiliência para nós, né? Para a minha geração, 90, 95 e tal. Agora, os meus irmãos, vocês, no caso, pegaram uma época mais suave. Então, as coisas foram um pouco mais fáceis.
Sim.
Tipo, se eu pedisse uma coisa pro meu pai, ele não tinha como desenrolar naquela hora, ou da forma que eu queria.
Uhum.
Mas o meu irmão já dava. A ponto de, tipo, meu irmão mais novo, o que nasceu em 2010, estudou, mano, escola particular. Tá ligado? Então foi uma progressão e foi melhorando financeiramente.
Sim,
a gente saiu do menos um e foi melhorando, graças a Deus. E aí pegou um tempo em que para vocês é um pouco mais fácil, o que deixa ainda mais fraca, pegando a sua frase.
É, mas é verdade.
Um pouco mais fraca no sentido de, tipo, se não é do jeito que eu quero, a vida chega a não fazer mais sentido, tá ligado? Então isso é um pouco ruim. Acho legal a palavra do João, assim, muito consciente, mano. Top que você tá pensando assim. E é verdade, porque isso faz com que a gente vá para a realidade consciente. Pegue a questão da influência, da comparação, do imediatismo, e fale assim, mano, eu não posso ir nesse fluxo, eu tenho que ir numa contracultura, tá ligado? Pega a questão dos relacionamentos e tal, do namoro, do casamento.
Tem que fazer algo pra mudar minha realidade.
Mano, se o cara fala assim, não, a galera com 13 tá namorando e tal, ah, agora é assim, tá, mas essa é a realidade do evangelho? É assim que as escrituras dizem que nós temos que guiar a nossa vida? Não, o cara com 17 anos lançou uma startup e tá milionário. Tá, mas isso é uma exceção? Ou essa é a regra? A vida é assim.
É, 98% dos jovens de 17 anos conseguem fazer uma startup milionária?
Mano, demorou.
Aí você pega o background do cara. Tipo,
Aí demorou um tempo pra eu me ligar. E esse, o Helder é um amigo muito, muito íntimo, né? A gente não só trabalha junto, a gente é amigo. De falar, mano, a realidade é essa, velho. Tem que trabalhar muito, velho.
Muito.
A gente vai arregaçar de trabalhar e vai demorar um pouquinho pra ficar suave.
É, demora muito.
Mas se você não chega nessa consciência, o cara, tipo, de mês em mês ele quer trocar de trabalho, ele desiste do trabalho, e é até teoricamente fácil, porque os pais aguentam muita coisa.
Uhum.
Aí, pô, começou um relacionamento, primeira dificuldade, troca. Primeira limitação, troca. Fala, mano, aí a vida vai sempre patinando, não constrói nada. Ou a vida vira uma coxa de retalhos, né?
Sim.
E isso não se sustenta e não faz com que a gente cumpra o nosso propósito de anunciar o evangelho com a nossa história e ser parecido com Jesus, né? Eu acho que ter consciência dessa diferença não só social, mas familiar também,
sim, sim,
vai fazer com que a gente tenha clareza para, mano, mandar bem na vida e encarar os desafios,
é,
né?
Eu acho que essa explicação que o Luiz deu, ela é muito importante, porque hoje também tem, se você não encarar a vida desta forma, você desperta até doença, né? Nós estamos a notar como é que a ansiedade hoje toma conta do coração de muita gente. Por quê? Porque, para além dessa ansiedade estar ligado também ao imediatismo instantâneo, está ligado também à falsa realidade, né? Quando você não consegue encarar isso, a realidade como ela é, você desperta essa ansiedade, e hoje a gente vê que até ficou bonito falar que eu sou ansioso, que eu estou a viver esse problema, que eu tenho que tomar algum remédio.
É bom colocar a culpa na ansiedade, né?
Ficou bonito, mas quando você cai nessa realidade que o Luiz acabou de apresentar, automaticamente você consegue falar no teu coração, calma, coração, por quê? Calma, mente, por quê? Não é assim. Tudo bem, todo mundo está fazendo, mas isso não é a minha realidade. Sim. Eu não sou assim. O Luiz falou dos pais. Eu não tenho essa finança, por exemplo. Meus pais não podem bancar isso. Eu não posso viver assim. Eu estou no zero, eu estou no menos dois ainda, eu estou no menos três ainda. Eu não estou no menos um. Então, esse choque de realidade, até não é choque, é assumir, né? Essa coisa de conseguir assumir a tua realidade, assumir quem realmente você é, ajuda muito a se livrar até dessas ansiedades. E ajuda também a parar e olhar. Mano, além de tudo isso, o mais importante é Cristo. Eu tenho que ter Cristo. Uhum. Qual é o parâmetro de Cristo? Vale tudo isso a Cristo? Vale lascar minha vida por causa de tudo isso? Ou vale ficar aqui onde estou, mas olhando para Cristo, né? Fazer o que vale a pena, o que dá certo, né? Isso é muito bom, mano. Gostei dessa parte.
Eu acho que tem um exemplo que vai comunicar muito como esse imediatismo, ele destrói a nossa vida, tá ligado? Pensa na questão dos projetos, né? Os sonhos, os empreendimentos e tal. Hoje a gente está na época que todo mundo é empreendedor, rede social e tal. A galera não quer mais viver o sonho dos outros, quer ver seu próprio sonho, não sei o quê. Isso não é ruim, mano. Isso é massa.
Sei lá, né?
Só que é o processo.
Sim.
Mano, o cara vai ficar um bom tempo indo atrás para construir uma ideia.
Com certeza.
E começa com nenhum view, começa com nenhuma venda, começa com um projeto que tem que redesenhar e tal, e o cara vai macetando, batendo. E a gente sabe, somos jovens, né? Estamos nessa jornada de construir a nossa vida de maneira confortável, tá ligado? Todo mundo quer isso. Mas o lance é o seguinte, como a gente vive no imediato, você começa uma coisa. Aí não vira do jeito que você queria. Você abandona.
Sim. É.
Aí você tem 5, 10 projetos criados, mas você não avança com nenhum. E aí você vive nessa adrenalina do começo. Adrenalina da ideia. Adrenalina de começar, de criar a página do Instagram. Cara, eu vou começar uma parada. E aí vem os sonhos e os delírios.
E todo mundo fala no começo.
Isso aqui
vai
ser muito louco e tal. E aí conta para os amigos, e os amigos vêm junto. Aí passa duas... Aí você faz uma meta. Não, com um mês eu quero ter 1000 seguidores e tal. Sem comprar, não sei o quê. Dá um mês, tem 50 e 30 é família, 10 é página de marketing digital que te seguiu e você seguiu de volta, e 10 é fantasma. Aí você fala, mano, isso aqui, na verdade,
não vai
tá muito alinhado.
Não era o que eu tava pensando.
Meu projeto e tal. Aí uma outra ideia. Aí de ideia, enquanto isso, os pais pagam as contas, enquanto isso, tem um namoro que não tá caminhando para um casamento, enquanto isso, não demonstra generosidade na comunidade, enquanto isso, tá sempre ocupado, não tem tempo para Deus, não tem tempo pro ministério para servir a Deus. Por quê? Não, tô envolvido num projeto e tal. Mas, cara, se você for parar, sentar assim, trocar uma ideia e pôr no papel, o cara não tá fazendo nada real.
Nada.
É tudo, faz tudo e não faz nada.
É que é bonito falar, mano, tem um projeto.
É bonito falar. Não, tô começando uma empresa.
Uma empresa.
Tô começando.
Sou empreendedor.
Não, tô começando um namoro, assim.
Tô começando um namoro.
Tô começando um
namoro. O cara pegou o pacote do projeto e colocou no namoro.
O assunto é projeto.
Ah, tá, entendi.
Trabalho. Carreira.
Aquela espera do... do investidor anjo que vai cair do céu, né?
O pitch, eu vou fazer meu pitch pro cara, vou fazer meu discurso pro cara, o cara vai entender tudo que eu tô falando. A ideia dele é o quê? Fazer sapato pra privada.
Cara, e o lance é que, qual que é o motor, às vezes, dessas ideias? é você quer ser o cara que você tá consumindo na rede social.
Sim, sim.
Não, você quer olhar lá o influencer que você tá consumindo, o Felipe Tito, e você fala, mano, eu quero ser o Felipe Tito.
Porque o Felipe Tito começa a pintar no portão. Ah, eu vou nos Estados Unidos. Vou nos Estados Unidos, vou comer garçom, Big Mac.
Lá, que nem o Rico, o Primo Rico, não sei o quê, barman. Mas, mano, na real, assim, a gente fica numa sucessão de começos, imediatismo que toma o coração, ansiedade, e não constrói uma parada sólida, que vai demorar tempo, que vai levar isso, vai gerar trabalho, esforço.
Mas que não se desfaz com o tempo.
É. E a questão é a motivação que eu falei, né? Agora, se a gente tiver no coração que, mano, a gente quer ter um trabalho, uma carreira, uma profissão, independente do que você faz, ou do que você estuda, do que você curte fazer, por que que eu quero isso?
Sim.
Se a gente ficar, se for sincero, seja sincero com seu coração, por que você quer as coisas que você quer? Tá ligado? Se a resposta for, não, porque eu vi um vídeo no TikTok, mano, e eu quero ser igual. Esquece, não, não é
já, motor. Você já sabe.
Não é motor. Isso aí vai tão rápido
se responder,
quanto,
né?
Isso aí vai tão rápido quanto o TikTok. Como o vídeo no TikTok.
Não tem como. Agora, se você tiver uma coisa no seu coração, seu propósito de vida em Cristo, cara, eu quero ser a melhor pessoa pro evangelho. Eu sei que esses talentos, esses meus sonhos vão cooperar para que o reino de Deus avance. Através da minha família, que vai ser uma família sólida, eu vou poder ajudar os meus pais, eu vou poder abençoar a minha igreja. Se você estiver aí, se for sincero com você, eu vou poder realizar sonhos também, experimentar a criação, coisas que eu quero curtir e tal. Isso não é ruim, mas isso não é, pelo menos para nós, que cremos no evangelho,
o nosso motor, né?
Não é um motor suficiente, porque não te sustenta. Você fica consumindo TikTok, tá. Aí você vem no culto e escuta a palavra, mano.
Ela quebra.
Aí já desmonta.
É, quebra o TikTok.
Aí você recomeça, você fica nesse... Mano, eu falo por experiência própria, você fica nesse looping. Tipo, não, referências que não sustentam, aí vem o evangelho, te arrebenta, você fala assim, não, cara, eu quero viver pra Deus. Aí no fim você não fica rico, mas também não vive pra Deus e sua vida acaba e você não fez nada, mano.
Nem conhecimento você adquire.
Que o Luiz tá caminhando um lance de... Mano... Precisamos conhecer quem somos, né?
Sim,
antes
sim,
de,
sim.
De pegar tudo de isso. Fora, procura conhecer quem somos. E nada melhor do que se definir na figura de Cristo, né?
É.
Olha, a figura de Cristo define quem você é. Primeiro, ideologia, né? E depois, conhece quem você é, segundo as tuas capacidades, mano.
É, top.
O que eu sou capaz de fazer? Mano, porque hoje, por causa dessa coisa que os nossos pais falam, você precisa ser o melhor aluno, melhor tal, número um. Você esquece que, é lógico, ser número um é um negócio muito difícil. E talvez nem todo mundo nasceu para ser número um. Tem número dois, tem número três. A numeração não existe só no número um. Tem
nem todo mundo é protagonista,
de 1 a 10, né?
É.
Então tem número três, tem número quatro, tem número cinco, tem vários números. E quando você define quem você é, primeiro em Cristo, a tua ideologia, né, em Cristo... E depois você olha para as tuas capacidades, isso vai te ajudar demais.
Te liberta.
É, vai te, tipo, você vai ver TikTok e vai falar, é para rir, isso é só para rir.
É
para dar risada, mano. Não tem nada a ver com a minha vida. Vou dar risada, como o Luiz fala, poucas. Dou risada e parou. É. E é isso.
E
é isso mesmo, é reconhecer a realidade, né? Conhecer a realidade, saber como a sociedade está funcionando, como ela está girando, e saber como eu estou, né, no meio dela, né?
Sim.
E essa questão de propósito, de ideologia, realmente é uma coisa que falta na juventude de hoje, né? E a gente viver para Cristo, viver fazendo projeto desse com um objetivo maior, que não é falar o que eu estou pensando para poder falar, né, mostrar, não, ah, eu sei falar isso, ou o João, ou o Luiz, ou o Helder, mas também para falar da mensagem de Cristo, né?
Sim.
É um propósito que realmente tem que ser motor na nossa vida.
Se for parar para pensar, como o Luiz estava falando, né, uma qualidade social de vida melhor, todo mundo está tendo assim, eu estava parando para pensar que, tipo, todos os meus primos, inclusive eu, ou cursam faculdade, ou optam por não cursar faculdade, ou já cursaram faculdade.
Uhum.
E minhas tias e meus tios não finalizaram nem o médio, tá ligado? Então, é tipo... Para pra pensar, mano. Hoje em dia, sua vida tá muito boa, mano.
Sim.
Hoje em dia, sua vida tá muito boa, mano. Para de querer achar que tudo tem que ser agora.
Tem que girar em torno, né?
Tem que ser agora, mano. É. Sua vida tá muito boa. Aproveita essa fase. Aproveita que você tá construindo. Construir é gostoso.
É.
Construir é legal. Aproveita que você tá servindo a Cristo. Você
fala bonito, hein, João?
Falou. Ah, mano. Às vezes nós traz umas 5, 6 palavras.
5, 6 palavras, tá bom? Boas, né? Mas ele realmente é...
Enquanto a gente falava, o João tava ensaiando, sabe?
Ele ensaiou.
Falou, agora vai.
O dom natural, ele causa inveja. Aí as pessoas, elas questionam.
Da hora o Helder sussurrando no microfone. Né? Mas é verdade. Sabe que funciona o tempo todo, né?
Tô aprendendo ainda.
Mas é verdade, mano. E a gente tem que aprender a usar o conhecimento, o acesso ao conhecimento que a gente tem. Porque a gente fica... Né, o TikTok é um minuto... Um minuto de TikTok, 15 segundos. O Reels
aqui
e tal.
É flow, filho, é 2 horas e meia.
E aí a gente...
Poucas ideias.
E a gente não aproveita, a gente não retém nada. Exatamente. Né? A gente não retém nada.
Não, a cultura da distração.
Não, a gente é distraído, por exemplo... Mesma coisa, eu aprendi...
Cultura da distração.
Acho maravilhoso. Nome, mano, qualquer coisa o Luiz tem um nome, eu fico impressionado.
Não, é.
Cultura da distração.
Isso é bom.
Não, e lógico que é bom.
Uma hora vai estourar uma nomenclatura
ele
dele.
Ele vai explodir a nomenclatura.
E aí a gente... Não, mas tipo, por exemplo, tem alguns TikToks, alguns Reels lá, que tem alguma coisa mais específica. Os conhecimentos aleatórios.
Tipo, do nada. Nossa, você sabia que a baleia, ela faz um som...
Inaudível e tal. Tipo, legal. Mas, tipo, o que isso vai agregar? Eu trabalho, tipo, com som, tá ligado?
Pô,
legal.
Mesmo conhecimento, eu sei, né? O cara sabe de tudo, mas não sabe de nada.
Não sabe de nada. É aquela coisa do... O quê?
Peraí, que o
Kotaka
tá falando.
Pode falar.
O que foi?
Não,
tudo bem.
Não, mas fala pra gente.
Tem microfone.
Mas fala pra gente.
É, a gente repete.
Tá bom.
Ele tem os pormenores. Ele acha que todo conhecimento é importante. Eu também acho. Só que...
Não, tô...
Equipe, por favor, na próxima eu desci um microfone.
Todo conhecimento é importante. Mas, por exemplo, o que vai fazer a gente crescer, de certa forma, sabe?
Nébia.
É, por exemplo, se eu passo mais tempo no Reels, se eu passo mais tempo no TikTok do que lendo a Bíblia, já tá errado, né? Eu não tô adquirindo conhecimento que realmente vai me fortalecer pro dia a dia.
A cara do Luiz foi maravilhosa, tipo, nossa.
É, mas é fácil pra gente cair nessa.
Fácil.
E a questão do termo que eu usei, né, é do Bruno Maroni, do curso do Invisible College.
Que era pra ter feito também?
É. E aí, um curso de cultura pop que tem lá. Tá aberto, inclusive, acho que...
Bruno Maroni?
É de graça, né?
Maroni.
Ah, tá.
Acho que é Maroni a pronúncia. Não é
Maroni.
Maroni?
É o cantor
de... Mas o lance é o seguinte. Se liga o pêndulo. Se liga o pêndulo. A primeira parte que a gente tava conversando e tal é sobre tá super ocupado e tal, você trampar muito. E aí a gente tá tão ocupado que quando a gente não tá produzindo, a gente quer se distrair. Não quer fazer nada. Então, tipo, você vive nesse pêndulo louco. Ou você tá trabalhando para conquistar uma coisa que não sustenta o seu propósito, ou você tá perdendo tempo não fazendo nada. E passa o dia, a gente desperdiça a vida, mano. Uhum. A vida vira um desperdício, tá ligado? Porque, em vez de a gente aproveitar o nosso tempo de produção, de trabalho, homem foi feito pro trabalho, para fazer algo que gere vida, que tenha propósito. Essa é uma palavra do pastor
Carregar
Bruno,
as coisas,
né?
No longo.
Ele sempre fala isso, fazer algo que gere vida. Então, o seu trabalho, independente se você trabalha na igreja, se você trabalha com negócios ou se você trabalha com produção musical, faça algo que gere vida, que você acredite, nós que cremos no evangelho, que seja algo que se torne uma agenda da proclamação do evangelho, que se torne um grito do evangelho, tá ligado?
Toma, projeto 247, você e família, vem para cá com nós.
E aí, quando você não estiver trabalhando, cara, descanse de um jeito que, de fato, não seja tóxico pra você, sabe? Eu curto Reels. Eu vejo Reels. O TikTok eu não vejo, não tenho. Eu não curto, sei lá, não curto TikTok. Mas o Reels eu vejo. Só que, mano, eu fico um tempo que eu acho que é razoável ali, consumindo.
Sim.
E...
Tempo razoável.
6 horas. E 12 minutos.
Alice é testemunha, não ficou. Eu chego em casa e fico uma merreca, assim, e tal. Mas
ele ignora todo mundo e todos. E ele ignora tudo e todos.
Eu fico ali, mano.
Ali
está
chorando,
sabe,
lá embaixo.
Sabe? Não tinha um vizinho aqui do Cláudio Duarte que ficou famoso, da caixa do nada, tá ligado? Já viram, não?
É.
Ele fala que o homem tem a caixa do nada e tal. E que quando o homem tá na caixa do nada, a mulher tem que deixar ele lá.
Não sei, eu não
que.
Consigo, mano.
É um vídeo que
nunca
ficou
vi
muito,
esse negócio.
Ficou muito famoso aí, estourou no YouTube.
Estourado,
e aí eu chego em casa e tenho esses minutos ali.
A tua caixa do nada.
Só que eu... Enquanto eu tô ali, tipo, me distraindo, eu não vou consumir nada que vá alimentar minha mente de maneira negativa.
Claro.
Tá ligado? Tem que ser seletivo, não adianta. Não é se ligar a lista, mas, mano, tem coisa que não vai fazer bem.
É, tem coisa que não convém.
Então, não é só a questão do tempo de consumo. Tempo de consumo é um ponto. Agora, o que você está consumindo é outro ponto, tá ligado? Eu curto esses videozinhos assim, meio... Agora que a gente mudou do apartamento para uma casa...
Deixa eu tomar?
A gente já mudou.
Mentira.
Tem um monte de coisinha pra fazer lá na casa, né? Aí, mano, só fica aparecendo esses negócios de obra lá no meu... As ideias e pá. Aí eu fico salvando tudo, mandando pra Alice. Não faço nada, mas... Na hora, quem sabe, né? Eu comprei lá umas ferramentas, uns negócios e tal.
Eu gostei.
Quando eu tiver o tempo de não, que eu não tiver.
Vou pegar emprestado sempre que eu puder.
Não. Aí, domingo e tal, por exemplo, um plano, né? Tá prometido aí pra Alice, eu vou fazer umas coisinhas. Então, uma coisa que eu me distraio, mas ao mesmo tempo é útil.
Sim,
né?
Da minha esposa.
Isso é uma coisa que eu acho que, mano, é equilíbrio.
É. Tá ligado? Tudo,
a gente
tudo.
Nunca vai chegar aqui pra trocar uma ideia e falar assim, não, você tem que ler a Bíblia 24 horas por dia e tal.
Sim, sim.
Mas você não pode assistir... Mano, não é...
Mas o cara
trabalho.
Não lê nenhuma também.
Né? Fica complicado, né? O lance é o equilíbrio, velho.
Aquela coisa, né? Que, por exemplo...
Tô falando pra mim, tá bom, gente? O cara não lê nenhuma.
Pra nós.
Acontece muito de a gente ficar preso numa coisa assim, de tipo, eu trabalho, eu chego, olho o Reels, vou dormir... E eu não...
Acordo pra trabalhar.
Pra trabalhar de novo. E aí eu chego em casa, passo o Reels, durmo de novo. Aí eu falo, cara, putz, você tá lendo? Não, não tá. E aí, não faz nada. E aí,
o cara faz tudo, mas não faz nada.
Mano, esse é o vibe.
É.
Esse é o lance que a gente tem que quebrar, mano.
É, mano. Nós tá fazendo tudo, mas não tá fazendo nada. Você que não tá fazendo tudo, não tá fazendo nada.
Você que se junta a nós.
Você que tá com a gente aí. Você que tá querendo ser mais. Seja mais, entendeu? Be more. Seja mais cristão, no caso. A única coisa que você pode ser mais. Você pode gostar de ser mais.
Mas cristão. Né, acho que...
Que deu, né?
A gente falou bastante hoje.
E aí, foi, vocês curtiram?
Ah, óbvio.
Vocês estão assistindo
Deus.
Aí?
Se eu começar a ser, já imagino o próximo.
Que raque da rabácia,
né? Meu irmão.
Sociedade, cultura, mano, Bíblia, caraca.
Vocês viram? E ó, não tava dando nada, hein?
Não falo nada, não falo nada.
Eu não falo quem fala aqui no
canal. Eu tava muita fé, velho. Vocês não têm noção.
Eu vou, né, passar uma mensagem aqui antes de terminar, né? Porque a gente tem que ter a moralzinha da história, né? Que acho que tudo resume em equilíbrio. Acho que é isso.
Exatamente.
Né? A gente buscar equilíbrio.
Identidade, né?
Saber quem a gente é. Saber principalmente quem Cristo é. E buscar equilíbrio nas coisas que a gente faz. Nas coisas que a gente tem na nossa rotina, né? Então é isso. Acho que é manter o equilíbrio dentro de todas as áreas, né? Saber reconhecer cada momento e a sociedade sabendo que a gente está no mundo caído, né? Então é isso.
É, não seja acrítico em relação à cultura.
Uhum.
Né? Tenha noção de como o mundo se movimenta, quem dá as cartas, aparentemente, mas saiba também quem você é, sua identidade, né? O que Cristo espera de nós na história. Nós somos um grito e nós estamos aqui para isso. Temos a oportunidade de experimentar muitos privilégios nessa vida, mas nós não somos movidos por eles. Nós somos movidos pela expectativa de que a eternidade nos aguarda. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos anunciar o evangelho e vamos aproveitar o máximo que der. Né? A vida cristã é uma vida alegre. É uma vida em que nós escolhemos pela obediência, mas nós não vivemos à base de restrições. Nós vivemos pela liberdade. A liberdade de escolher a vontade de Deus, tá ligado? Então, eu acho que se a gente faz isso, a gente vai olhar para a cultura... Vai ver elementos que nós vamos participar, vamos ver elementos que nós vamos nos abster por escolha, e a vida vai ser bem mais leve, e se a gente tiver noção de tudo isso, e a gente vai poder aproveitar cada dia mais.
É, como eu comecei da mesma forma, também quero terminar, eu concordo com tudo que o Luiz falou. Né?
Eu acho que o Drake falou bonito.
É, ele falou bonito. Ah! Pessoal, se você não viu, para um pouco, recua. Escuta de novo o que o Luiz falou. E essa é a conclusão.
Ele é igualzinho o Drake.
Igualzinho o Drake.
É isso aí.
Então é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É um privilégio poder voltar com esse projeto. Privilégio poder estar aqui mais uma vez. E agora, por vídeo, trocando ideia com vocês.
Ninguém tava dando nada pra
gente.
Tava
dando nada. Nem a gente tava dando nada.
Esperando que o povo fale neguinho, falando nós. Você acha que tava dando alguma coisa? Eu falei, terceiro. Não. Gente, sendo bem sincero, lembra o Arthur no começo do primeiro episódio? Ele, mano, isso aí, velho, vai ter o terceiro. Vai ter o terceiro. E olha onde que nós chegou. Então, vivam sua vida bem com Cristo, porque é onde você pode chegar.
Eu sou Felipe Tito.
E eu sou Felipe Tito. Eu pintava portão. E olha onde que eu tô.
Mas é isso. Muito obrigado. Curta o vídeo aí, compartilha e bora, bora espalhar o evangelho.
Se inscreve também, família. Gritar o evangelho 24/7.
Gritar o evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse é o projeto 24.7.
Aí!
É isso.
Fechou. Obrigado, Lê.
Obrigado, mano.
Tamo junto. Até a próxima.
Falou, galerinha. Me chama no WhatsApp se você é solteiro, hein?